A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Blinter Comunicação e Radiofobia Podcast Network apresentam Vozes do Brasil, com Luiz Fernando Malhoca.
Olá, meus amigos e minhas amigas que gostam do rádio, que sabem que o Rádio Centenário do Brasil reúne uma série, uma pléiade de astros e estrelas com vozes lindas. Por isso, na série Vozes do Brasil, você sempre ouve alguém que você identifica, um companheiro seu, um amigo, aquela pessoa que fala no rádio com você, o que já falou durante anos e anos. Então, por esse motivo, nós estamos começando mais uma série Vozes do Brasil, mais um programa dessa série. Toda semana você encontra no meu canal do YouTube. É só pegar esse nominho que está aí e colocar YouTube/Luiz Fernando Malhoca. Você vai encontrar uma série, não é uma dezena, são várias dezenas de gravações com amigos, com amigas, com pessoas, com profissionais do rádio. Isso que é importante. O convidado de hoje, dizem, eu não trabalhei diretamente com ele, então não posso atestar nem afirmar. Dizem que ele é polêmico, que ele tem uma personalidade forte. Há quem diga que ele às vezes é briguento, mas é sempre uma pessoa de um coração imenso, porque ele tem uma ideia, porque ele tem uma maneira de se comunicar, e é por isso que nós estamos chamando aqui para a tela Edmir Rabelo.
Oh, meu amigo, poxa vida, que honra, hein? Nossa, eu nunca esperei um convite de... Eu costumo dizer, né, que o rádio já teve vários líderes. Hoje o nosso Papa é o Salomão Esper, e você é um dos cardeais, você é um dos responsáveis pelo que acontece no rádio hoje.
Concordo com certeza.
Não, tô falando sério pelo seu know-how, pela sua história, e nunca trabalhamos juntos porque você não quis. Tá?
É verdade. Não deu. Não é que eu não quis por causa do artista, até porque nós lutamos em trincheiras um pouco paralelas em alguns momentos. Bom, nós vamos contar essa história durante o papo, não vamos antecipar nem nada.
Não, tá certo.
Antes de tudo e acima de mais nada, o senhor Rabelo é brasileiro, português, paulista, paulistano, ou ele, como muitos dos nossos amigos já conversaram e contaram aqui, ele começou no interior e depois veio para São Paulo?
Bom, é o seguinte, eu nasci em 1955 em Guarulhos, na Vila Galvão. E o meu pai me registrou, sei lá, por pachorra ou por facilidade, no Tucuruvi. Então, sou paulista de estado, guarulhense de nascimento e paulistano de certidão. Mas é isso, a história começou em 1958 e, respondendo a sua pergunta, basicamente é essa, mas tem mais pela frente.
Muito bom. Eu queria saber, como sempre gosto de saber, quando é que a voz que definiu o profissional surgiu? Normalmente, quando criança, a gente não tem muito aquele negócio de voz forte, voz possante, voz... Tem umas pessoas que já demonstram, não pela voz, mas pela forma de ser, uma queda pelas artes, né? Seja para teatro, para cinema. Eu fiz cirquinho, eu ganhei dinheiro para poder me sustentar quando meu pai não dava. Eu fazia cirquinho com uma cortina rasgada que minha tia jogava fora. Eu falei, não, daqui, coloquei no varal. Eu fiz teatro de fantoche, eu fiz uma série de coisas. Mas eu quero saber do Edmir, como é que ele sentiu essa veia artística, se é que ela começou cedo na cabeça e na vida dele?
Bom, eu vou pedir 15 segundos. Eu vou trazer aqui um documento para você. 15 segundos, é rapidíssimo.
Tá bom.
Você entretém o pessoal aqui. Peraí, só um instante.
Enquanto isso...
Rapidez. Aí já vai dar mais que 15 segundos que eu estou preso aqui. Tá,
enquanto isso, eu vou dizer que nós estamos conversando com Edmir Rabelo.
Não tem problema, não. É que eu me
está
não me
buscando... Peraí. Estamos enrolando aqui enquanto Edmir Rabelo corre lá para o fundo dos seus guardados, até porque a gente já observa que ele tem disco de monte, tem livro, tem muita documentação. E agora que ele voltou, nós vamos ouvir dele essa informação do documento que ele quer mostrar, que provavelmente é um documento.
Sem dúvida. É um documento fotográfico, mas eu tenho aqui vários jornais, recortes, revistas. Você deve lembrar da revista Sete Dias na TV.
Oh.
Mas aqui é um pouquinho da nossa história. Ó. Aqui nós temos o Aurélio Campos. Né?
Meu Deus!
É, o Aurélio Campos com um menininho de 2 anos e 11 meses de idade. Ao lado nós temos... Isso é 1958, abril. Ao lado é 1964, aos 9 anos, aí já como aprendiz de operador e locutor na Rádio Clube de Santos, e onde meu pai fazia as poesias, eu declamava, e foi isso aí, basicamente é isso. Aqui embaixo, aos 12 anos, né? Aí já cantando no Centro Espanhol lá em Santos, na Ana Costa, como cantor, e o meu nome era... Ed Júnior. Meu primeiro cachê, inclusive, veio como Ed Júnior. Mas, em 1958, na verdade, quando a criança aprende a falar, é quero papai, mamãe, papá, mamã. Não, não. É um, dois, três, quero, papai, mamãe e tal. Eu aprendi a falar com perguntas e respostas, como uma brincadeira. E era assim... Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu a América? Quem inventou o telefone? Quem inventou o rádio? Quem inventou a penicilina? Enfim, o nome do Felipe Camarão? O nome... Quem foi o Caramuru? E isso, brincando em Santos, na divisa lá, em São Vicente, com os meus pais, na beira da praia, passou um casal e falou assim, nossa, esse menino... Que tem esse menino? É, tem que levar ele na televisão. Televisão, 1958, era uma coisa assim que ninguém, muita gente não tinha, né? É, tem um programa chamado Céu Limite, do Aurélio Campos, e depois tivemos o Céu Limite do Jota Silvestre, o Céu Limite do próprio Silvio Santos, hoje tem o Céu Limite na Rede TV, né, com o Carvalho, se não me engano. E aí, me levaram na TV Tupi, Canal 3, para conhecer o Aurélio Campos, o Aurélio se encantou e falou, não, tá no programa. Inclusive, no Céu Limite, nós vamos criar um quadro chamado Tamanho Não É Documento, de onde eu participei. Cheguei no céu, o prêmio não era 1 milhão, o prêmio era... todos os brinquedos da Estrela e um fim de semana no Hotel Glória.
Uau!
Era um fim de semana no Hotel Glória, Rio de Janeiro. Tá? Bom, resultado, consegui participar até o último programa, respondi 79 perguntas sem errar nenhuma. E aí, como eu estreiei em abril, faço aniversário em maio, eu tinha 2 anos e 11 meses, já estava com 3 anos. E depois a história mudou, meus pais se separaram, problemas que não vêm ao caso agora. Resultado, depois eu fui morar com meu pai e comecei a cantar. Foi quando eu participei de um conjunto chamado The Wizards. Eles cantavam as músicas em inglês, eu cantava em português. Aí saí de novo dessa vida, fui para o teatro infantil, dos 16 aos 18, e o resultado foi que aos 20 eu entrei no rádio, e ele me pegou e eu nunca mais saí.
Esse começo do rádio, onde foi?
Esse começo foi em Araçatuba. Araçatuba, que acontece o seguinte, Araçatuba, para mim, foi a minha mãe, radiofonicamente falando. Como é que eu comecei no rádio? Muito interessante, porque você deve conhecer muita gente que faz pesquisa e que é ator. Quando não tem trabalho no teatro, você vai fazer pesquisa. Então, eu fui pesquisador e estava trabalhando sem nenhum teatro, só, apesar de ter conseguido trabalhar também um pouquinho com Antunes Filho em alguns ensaios, mas era muito pesado para mim. Então eu resolvi deixar o teatro para ser pesquisador. Pesquisava pela Anderson Clayton. Saí da Anderson Clayton porque os caras achavam que eu não poderia ser pesquisador. O meu supervisor falava assim: você parece o Silvio Santos, você não pode fazer isso. Você tem que deixar a pessoa à vontade. Eu falo, mas eu não faço nada, eu só pergunto, gostou? Que era amendoim, creme, óleo, margarina, que era a Claybon. E eu entrevistava as pessoas para saber que você tem que deixar um material, buscar depois, de 2, 3 dias, o que a senhora achou? Gostou? É salgado? É doce e tal? E o resultado foi o seguinte, eu tinha muita amizade com o pessoal da Polícia Militar, meus colegas de adolescência, e um dos rapazes, o pai foi transferido para Araçatuba, para a quinta Companhia do Interior, noroeste do estado. O que aconteceu? Fui para Araçatuba, forçado, porque eu não queria ir. Pô, você tá louco, você tá cheio de grana, você foi demitido lá da Anderson Clayton, vamos para lá, a gente vai para lá sozinho, meu pai foi transferido, que era o Coronel Cerciari. Aí então vamos. Aí fomos para lá, primeira semana, adorei Araçatuba, cada quarteirão uma praça, né? Um quarteirão uma praça. Falei, meu Deus, esse lugar aqui é maravilhoso, apesar do calor. E o resultado é que a mãe dos meninos falou assim, Edmir, os meninos não querem fazer nada, só querem ficar passeando com você. Falei, ah, não, tudo bem, então vou embora. Aí os meus amigos falaram, você não vai embora, meu, você tem que arrumar um emprego aqui. Aí, como é que eu vou fazer para arrumar um emprego? Aí vem o começo da história. Hoje, abrindo um parêntese, eu tenho DRT de ator, jornalista e radialista, né? Mas, já estou tirando a minha bandeira aqui. Ah, minha gata tirou a minha bandeira do Brasil. Deixa eu colocar a bandeira aqui, porque essa aqui é fundamental para a gente, com certeza. Espera aí. É. Tem uns filhos aqui, viu?
Esse é o Edmir Rabelo, que está conversando conosco, dando entrevista. E para você entender como é que é a vida de um radialista, é assim... A gata vai lá, às vezes a gata comeu, não, agora tem, ela tira
o cenário. Tem a minha gata e tem o gato. O Júnior está lá em cima, ali, ó. Ficam os dois só. Bom, concluindo. Aí eu falei, preciso arrumar um emprego. Como eu aprendi a encontrar emprego com a minha avó, que a minha avó dizia assim, você quer trabalhar? Que eu trabalho desde 1971, desde os 16 anos de idade. Você pega uma rua e vai de porta em porta perguntando, de porta em porta. Tem alguma coisa para trabalhar aqui? Eu quero trabalhar, blá, blá. O resultado é que eu entrei em várias portas. Porta de poupança, seguro, tratorista, auxiliar de campo, vendedor de consórcio. E quando eu subi numa escadaria, tinha lá uma recepcionista, e eu falei, vocês estão precisando de gente para trabalhar aqui? Ela falou, aqui não. Aqui é a Rádio Cultura, mas estão precisando de gente para trabalhar na Rádio Luz. Falei, ah, tudo bem. Você me arruma o endereço da Rádio Luz? Isso era janeiro de 1976. Eu falei, claro. Eu falei, mas por que aqui não precisa? Ela falou, não, porque o locutor de lá veio para cá. Eu falei, ah, tá bom. Aí ela me deu lá, José Bonifácio 56 e tal, Travessa da Praça, fui lá. O engraçado era que era uma travessa da outra praça que eu estava residente na casa dos Cerciares. Aí cheguei lá para fazer.
Posso fazer só uma pergunta. Sim. Ela falou para você, procura o seu Oscar?
Não, por quê?
Tá bom. Porque o Oscar Piconês era dono da rádio, ué.
Ah, da rádio.
Na época, vice-presidente da ESP. É.
Da Luz? É. Nossa. Não, meu primeiro...
Depois virou Jovem Luz. Mas vamos em frente.
Eu vou contar como é que foi. Muito engraçada essa situação. Primeiro, antecipando por que, que eu cheguei ao rádio. Todos nós temos o rádio como DNA desde a barriga da mãe. Eu, quando nasci, ouvia muito rádio, que os meus pais ouviam. Rádio Eldorado, Rádio Bandeirantes, né? Rádio Nacional e tal. E eu gostava muito, 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 desde pequeno, da Rádio Eldorado, pelas músicas clássicas e pelas corridas de cavalo, que eu achava muito legal aquele negócio de você falar rápido e tal, tal, tal. Depois comecei a admirar Vicente Leporassi e Moraes Sarmento, que eram meus ídolos na minha infância para adolescência. Você acordar de manhã e ouvir o Leporassi com a Hora do Trabuco, aquilo era, para mim, fantástico. E ia para a escola e quando eu voltava da escola ainda pegava o Moraes Sarmento falando meio dia em São Paulo, meio pão já foi ganho, meio pão está para ser conseguido, meio dia em São Paulo. E isso, até o encerramento dele, eu lembro bem, ele fala aquela canção que dizia assim, até amanhã, se Deus quiser, se não chover, eu volto para te ver, ó mulher. Aquilo era muito legal. Depois, na minha adolescência, eu passei a ouvir o Hélio Ribeiro. Então, Hélio Ribeiro, a gente saía da escola, a primeira coisa que fazia era ir para casa para ouvir o Hélio Ribeiro de meio-dia às duas. Eu já tinha essa semente dentro de mim. Então, fui lá para fazer o tal teste, 16h. E o diretor falou assim, você tem que vir aqui às 19 horas. Eu falei, 19 horas? É, 19 horas. Caramba, por quê? 19 horas. Depois eu vim a saber que as rádios só tinham um estúdio, 19 horas era a hora da Voz do Brasil, então você tinha que fazer os testes naquele espaço, 19 às 20, e até às 20h30 tinha o Projeto Minerva. Bom, O diretor mandou ir lá. Chegou lá, tinha 10 pessoas, comigo 11. Falei, meu Deus, ai, tô ferrado. Aí vai um, vai outro, vai outro, vai outro. Sua vez, foi minha vez. E eu lá, assim, tremendo. Aí o diretor falou para mim assim, deixa o papel aí, fala sozinho você. Anuncia. Sua carta vale música e tal. Associação de Luto Cardassi participa, eu até falei Associação de Luto Carduto, né, em vez de Cardassi. Eu estava super, super. O Eurípides Guerra era o diretor. Inclusive ele falava com o dedinho no ouvido assim. Tudo que ele falava ele tremia o dedinho. Tem gente que faz assim, né, tem outros que eu prefiro a caixinha de som longe. Bom, fizemos os testes, todo mundo esperou, todo mundo saiu. Aí, no final desse momento, o Eurípides Guerra falou assim para todos. Falou, olha, eu agradeço a todos, o barbudinho aí, por favor, queira entrar. Aí todo mundo começou a apertar minha mão, parabéns, parabéns. Falei, por quê? Falei, não, porque ele escolheu você. Falei, eu não acredito. Ai, meu Deus. Ok, eu? É, escolheu você. Aí todo mundo foi embora, e eu entrei de novo com ele. Fica calmo, anuncia a música, lê a carta, tal, quero... Aí ele falou, você pode começar a trabalhar quando? Eu falei, aliás, eu já ouvi essa pergunta, essa foi a primeira vez, a segunda vez foi com o Caião Gadia, mas é outra história, fica para outra vez. Aí eu falei, posso trabalhar quando o senhor quiser, você pode começar amanhã, 8h? Eu falei, posso. Então, você vai começar amanhã, você vai trabalhar aqui das 8h às 10h, com sua carta vale música, primeira edição, e das 13h às 15h, sua carta vale música, segunda edição, tá bom? Tá ótimo, tá? Aí já saí daí feliz, pá, dia seguinte. A primeira música que eu toquei no rádio foi Domingo no Parque. Hoje é meu dia, vou ver o meu Ângelo Máximo, nunca esqueço. Mas foi isso, de lá aconteceram outras coisas que eu espero um dia contar num livro, sei lá, que se você quiser me ajudar a gente vai escrever juntos. Já falei desse livro que é Algumas Histórias do Rádio. E por que que eu saí de Araçatuba? Fui para Santos, e em Santos entrei na Rádio Cultura, entrei na COSIPA, mas 26 de janeiro de 1976 foi o dia que eu estreiei no rádio, em Araçatuba, e eu brincava da Rádio Luz, né? A Rádio Luz parece que hoje é evangélica, infelizmente, com muitas emissoras, né? E eu dizia assim, a Rádio Luz, a única que seduz seus ouvidos, né? Mas era muito gostoso, porque você não tinha o que fazer, né? Anunciar a música e convidar. Aí peguei os meus amigos, os Cerciares, eu me entrevistei, o que é está acontecendo em São Paulo? Qual é o sucesso? Qual não é? Mas eu já tinha a semente do Hélio Ribeiro, a semente do Moraes Sarmento e a semente, principalmente, do Vicente Leporassi para fazer rádio. É por aí. Fora a Eldorado, né? Que não é Eldorado, é Eldorado.
Bom, pelo visto, você teve um esteio, uma estrutura muito bem feita. Porque o rádio é isso, é a companhia, mas se você absorve esse material, você fica com uma estrutura que, aliada àquilo que os seus pais já haviam semeado, plantado e até colhido de você, que era a própria cultura natural, então a coisa era muito mais simples para você colocar para fora. O detalhe era a oportunidade, ou então a chance de você ir para determinada emissora e tal. Quando é que você voltou para São Paulo? Quando é que a Pauliceia desvairada conseguiu fazer você ter um pouco mais de atenção para com ela?
Bom, eu trabalhei praticamente 3 anos na Rádio Cultura. Aí fui para a Rádio Tribuna M. E eu queria falar ao vivo, mas não me permitiram falar ao vivo. O seu Hélio Ávila de Souza era o nosso diretor, ele queria que falasse gravado. Eu tive a oportunidade de ser programador, fazia das 6 às 7 a abertura da rádio, que a rádio antigamente fechava 2 da manhã, a tribuna fechava 1 para abrir às 6. Das 6 às 7 eu fazia a programação, anunciava as músicas e programava. Das 7 às 8 era o jornal, se não me engano, o jornal A Tribuna. Depois vinha a programação. E o seu Hélio tinha um tino comercial, musical, muito importante. Naquela época, o Dentel exigia, o Dentel era o Departamento Nacional de Telecomunicações, que tivesse 50% de músicas nacionais e internacionais. E ele, em vez de fazer isso, fazia 75% nacional e internacional. Três nacionais, uma internacional, 3 nacionais, uma internacional. Só que ele me encarregou de fazer não só a abertura da rádio, mas o encerramento das 23 a 1, mais a seleção musical, né, falada por mim. Eu não era o programa, eu só abria a rádio e fechava com a minha seleção, 6 a 7 e 23 a 1. E durante o dia tinha os outros programadores, né? Eram 2, inclusive, o seu Amilcar e mais um outro rapaz, acho que de nome Walter. E eu queria falar ao vivo, falar ao vivo, falar ao vivo, ele não deixava falar ao vivo. Eu tinha que chegar às 2 da tarde para fazer a programação e eu nunca chegava às 2. Chegava às 3, às 4, às vezes às 5. Teve um dia que eu acabei chegando às 5h45, fiz a programação, gravei o áudio que precisava e ele me demitiu. Quer dizer, ele não me demitiu, eu me demiti, porque eu queria falar ao vivo. Eu falei com ele, 90 dias, passou a experiência. Posso falar ao vivo, seu Hélio? Não. 100 dias, posso falar ao vivo, seu Hélio? Não. 110 dias, posso falar ao vivo, seu Hélio? Não. 111 dias, posso falar ao vivo, seu Hélio? Você chegou aqui, faltava 15 para 6. Agora você já gravou, já programou? Falei, mas se o senhor deixasse eu falar ao vivo, eu chegaria aqui meio-dia e faria tudo o que precisa fazer. Não. Falei, então tá bom, então. Um abraço. E eu vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu encontrei Deoclésio Gomes e o Dedé Gomes, que é o meu padrinho. E a primeira rádio que eu fui procurar em São Paulo foi a Rádio Eldorado. Seu Carlos Vergueiro, pai do Carlinhos Vergueiro. E o Carlos Vergueiro falou para mim, Edmir, essa rádio não é para você. Poxa, nunca vi o homem. Ele também nunca me viu, mas ele me conhecia. Eu não sei por quê. Depois eu vim saber. Porque quando tem essas reuniões das associações, dos empresários, donos de rádio, como nós falamos deles, eles também falam da gente. Então, o seu Hélio... O seu Paulo Mansur, o Beto Mansur, o Gil Mansur e o próprio Hélio já tinham comentado nessas reuniões particulares de donos de rádio quem era o Edmir Rabelo. E por isso que o seu Carlos Vergueiro, que eu nunca soube, eu vim saber depois, falou, não, essa rádio não é para você, você tem que ir para a Rádio Jovem Pan, você tem que ir para a rádio... outra rádio, essa não é, Rádio Excelsior, Rádio Difusora, que você trabalhou lá, não é? Trabalhou lá, não trabalhou?
Sim, claro.
É? E sim, foi. Então.
Depois do Caião, e sim. Por uma chance divina, porque eu estava em televisão e não imaginava que o rádio iria abrir as portas para um apaixonado.
Que você ia ter o vírus, né? Sabe uma coisa que eu recordo até hoje? E eu trabalhei fazendo os sábados do Darcy Arruda na Bandeirantes AM, que a gente vai chegar lá, se você me permitir, claro. O Darcy Arruda tinha aquela assim, pum, pá, tum, tum, pá, pum, pum, pá, tum, pum, pá, pum, pum, diz, cu de ouro. O Darcy Arruda fazia questão de dizer, não diz cu de ouro, diz cu de ouro, né? Programa para maiores de idade, mas é isso, Darcy Arruda também é um dos meus ídolos na modernidade, como o Deoclésio era na Rádio Excelsior. Aí o Dedé falou para mim assim, fazia cabine na Rádio Globo, na Marechal, na Rádio Globo, não, perdão, Rádio Globo, Rua das Palmeiras, se não me engano, 713, alguma coisa assim, Praça Marechal é outro endereço, que não é mais lá. Aí ele fazia cabine, que era aquele negócio assim, assista agora, Coração Doente, a seguir, Jornal Nacional, logo após, Rock Santeiro. Aí ele falou, lá de cima da escadaria, fala aí, filho daquilo, o que, que você quer? Eu falei, não, Dedé, eu queria falar com vocês, trabalhando na Rádio Tribuna. E aí, o que, que você tem a ver com isso? Você quer lá, pra... sarrista pra caramba. O cara era um sarro. Bom, resultado, ele falou, você sabe operar? Eu falei, sei. Se você sabe operar, então vai na Radiantes 13. Falei, Bandeirantes? Falei, é, lá eles vão pegar. Quem sabe falar e operar. Ah, legal. Pá, obrigado. Pá. Daí eu fui lá e conheci o Caio Gadia. No meu primeiro teste, inclusive, estava presente Emílio Santiago, com uma sandalinha de couro, simpaticíssimo. E o Caio gostou muito do meu teste e falou, ó, daqui um mês você me procura. Eu falei, tá bom. Daqui um mês, então, eu vou te procurar. Isso era 25 de agosto de 76. Não se passaram 10 dias, eu fui atrás dele. Pô, rapaz, eu te falei que é daqui um mês? Não vem pra cá, não. Não, 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 é daqui um mês. Vem daqui 10 dias. Eu fui de novo. E aquele dia era dia 11 de setembro de 1979. O resultado é que ele falou assim, olha, você é muito chato. Você é muito chato. Eu vou contratar você. Você pode começar a trabalhar quando? Eu falei, quando o senhor quiser. A segunda vez que me falaram isso. Eu falei, então você começa amanhã, 6 da manhã. Eu falei, 6 da manhã? Você mora onde? Eu estou morando na Vila Galvão, na casa da minha tia. Aliás, Vila Rosália, perdão. Eu nasci na Vila Galvão, mas estava morando na Vila Rosália, que tinha vindo de Santos, tinha lugar para ficar. Ele falou, mas você vai conseguir chegar aqui, sair de Guarulhos, chegar aqui 6 da manhã? Eu falei, vou. Claro que eu vou. Então, você tem que estar aqui 6 da manhã. Amanhã. Eu falei, tá bom, tudo bem. Ah, tem uma coisa. Só que hoje, 7 da noite, você vai ter que ir num jantar. Falei, mas eu? Ele falou, é. Você vai ter que ir num jantar. Aonde? Dinho's Place. Era uma travessa da 9 de julho, tá? Aí cheguei lá no Dinho's Place, barbudo, cabeludo. Era um pouco mais cabeludo que isso. Conheci o seu João Saad, o Johnny Saad, Ricardo Saad, Salomão Esper, de pessoal comercial. Que, olha, era uma mesa assim, parecia um banquete daqueles... de rei, né? Aí rapidinho, bate-papo, comemos um pouquinho, fomos para casa e voltamos. Eu nem sabia que eu estava inaugurando a Bandeirantes FM estéreo, porque ela era mono, ela tinha um transmissor de 1 quilo, que ficava no próprio edifício lá na Radiantes 13, e passou a ter um transmissor de 50 quilos no Pico do Jaraguá, como é até hoje, 96,1 MHz, tal, tal, tal. E daí eu entrei no rádio e 6 às 9 da manhã. E foi assim que a gente, no dia do aniversário do Johnny Saad, 12 de setembro, a gente reinaugurou a Bandeirantes FM. Então eu posso dizer que eles eram mono e eu sou estéreo.
Olha só. Olha, começar numa mesa dessas, ainda que via permuta...
Responsabilidade!
Não é para qualquer um, não.
Mas foi assim.
Quanto tempo você ficou no Morumbi?
Ah, eu fiquei... Você está brincando comigo, né? 12 de setembro, deixa eu ver, outubro, novembro, bom, vamos lá, 12 de outubro, 12 de novembro, 12 de dezembro, 3 meses e meio praticamente, porque eu fui convidado para inaugurar a Rádio Cidade, com Carlinhos Tausen, 25 de janeiro de 80, nós tínhamos 14 emissoras de FM, passamos a ter 15, depois de ter inaugurado a Rádio Cidade, que foi muito importante para mim, claro, inauguramos ali com Paulo Leite, César Rosa, o Edmir Rabelo, por horário, né? 6 às 10 o Paulo Leite, 10 às 14 o César Rosa, 14 às 18 o Edmir Rabelo, Serena Araújo, 18 às 22, 22 às 2 o Beto Rivera, que a gente trouxe de Santos para cá, por ser nosso irmão, nosso amigo, e 2 da manhã a rádio fechava para abrir às 6. Então, foi esse o time. Na Rádio Cidade também fiquei muito pouco, porque o Carlinhos Tausen, apesar de ser um dos maiores diretores de rádio que eu já trabalhei, vou repetir, não trabalhei contigo ainda, mas conheço o seu trabalho. O meu maior diretor de rádio que eu tive até hoje chama-se Eduardo Andrews. Apesar de já estar morando na casa do Papai do Céu, você deve conhecer Eduardo Andrews. E ele foi meu diretor na Rádio Cidade em 83, quando eu voltei. Mas eu saí da Rádio Cidade no dia 7 de julho de 80 e fui para Estéreo Vale, trabalhar na Estéreo Vale, fazer uma reinauguração da Estéreo Vale. E foi assim, né? Foi muito legal. É muito legal.
E por sinal, só para constar no nosso timeline, essa emissora para a qual você foi transferido ou foi trabalhar era do mesmo proprietário, ou seja, a Rádio Cidade de São Paulo fazia parte de um pequeno, não era um conglomerado, mas eram emissoras da família do seu Décio Matos, Décio Pereira de Matos.
Sim.
O pai dele tinha teatro.
Cinemas.
Exatamente. Ele já tinha uma incursão na área artística e, havendo a possibilidade de um canal em São Paulo, o Jornal do Brasil fez o que a gente chama hoje de joint venture, fez uma associação e passou a vestir o canal do seu Décio Matos com a roupa da Rádio Cidade. Mas ele já mantinha uma rádio lá em São José dos Campos e foi para lá que você...
Não, e mais, parece que tinha também em Guaratinguetá. Ele tinha uma rádio em Taubaté, porque o pai dele tinha vários cinemas, né? Vários cinemas, como você diz, teatros. E ele realmente era uma pessoa muito boa de visão. Mas a jogada ali não foi... vamos colocar o Edmir na Estéreo Vale. Foi, vamos tirar o Edmir de São Paulo. Foi diferente. É, porque do jeito que eu estava ali, tanto que eu trabalhei lá em São José dos Campos por pouquíssimo tempo, morei no Novo Hotel. Quando eu saí da própria rádio Estéreo Vale, que o pessoal brincava muito, e até hoje brinca, esterco do Vale. Eu falei, não, isso é uma ofensa para a rádio. É histérica inválida. Então a gente brincava, entre nós, porque esterco do Vale para histérica inválida é melhor uma histérica inválida do que o esterco do Vale. Apesar que o esterco você usa para plantar, e a histérica inválida já é meio complicado. Aí eu fui trabalhar na rádio, acho que é Clube também, lá, que pertence à Cadeia Verde e Amarela, que hoje está arrendada para evangélicos, mas pertence também nesse sistema. Hoje, a Estéreo Vale é Band Vale, né? Faz parte, foi adquirida pelo Grupo Bandeirantes. Agora, de lá, quando eu voltei, em 81, fui trabalhar na Rádio Capital, fazer madrugada na Rádio Capital, das 2 às 7 da manhã, na verdade, não era nem das 2 às 7, era das 2 às 5 e meia, que tinha um programete de meia hora chamado Jornal do Campo. E às 6 horas da manhã entrava o Jornal 360 Graus, Jornal da Capital. Walker Blas, Júlio César e Ronan Junqueira. E eu ficava ali esperando a boquinha, sempre torcendo para que algum deles faltasse e eu chegasse atrasado para eu entrar para fazer noticiário. Que o sonho que eu acabei realizando em 96, trabalhando com o seu Fernando Vieira de Mello, o pai, o Delfiol, na Rádio Trianon. Eu trabalhei na Rádio Trianon 3 anos e 11 meses sendo noticiarista. Foi onde eu peguei assim, um jeito até que eu pude aprimorar o meu patriotismo. Mas lá, quando eu estava de madrugada na Rádio Capital, eu recebi um recado do Tutinha, e fui conversar com ele. E ele me convidou para trabalhar na PAN. E eu, vou dizer, infelizmente não fui. A gente, quando tem 24 anos, 25 anos, é metido a Superman, Supergirl, sei lá, super-herói, né? E ele me convidou para ir, eu acabei não indo, e eu fui trabalhar, a convite também, aí do Gualberto Curado, na Rádio Excelsior, e por incrível que pareça, o gerente era ele, o diretor era o Chico Paes de Barros e o coordenador, aos 19 anos de idade, era o Boninho, que hoje dirige o BBB, ele era o coordenador. Então fui ser locutor lá das 15 às 19 e abdiquei de trabalhar das 20 às 23 na Rádio Jovem Pan. Não sei se um dia o Tutinha, temos várias histórias, isso que espero colocar, repito, no livro Algumas Histórias do Rádio, contando o nosso entreveiro, a minha falta de educação, a minha falta de gentileza e a minha burrice. Mas não, eu tive a chance, sim. Inclusive, num dos momentos da nossa entrevista, ele falou assim, você vai sair daqui às 11 da noite, vai ter uma viatura te esperando na garagem e vai te deixar na Rádio Capital. Falei, peraí, mas eu entro lá 2 da manhã. Não importa. Às 11 da noite, vai ter uma viatura da rádio para levar você na Rádio Capital, lá na 9 de julho, 3939. Eu falei, por quê? Ele falou, porque locutor meu não é assaltado. Inclusive, ele me ofereceu para trabalhar lá, dizendo assim, se você... Eu falei, vai ter que operar? Ele falou, não, operar não, é só falar. Inclusive, você vai trabalhar... Você não vai trabalhar de quarta e sábado, que tem futebol, então, aqui você só vai falar. Quando tiver que operar, a gente vai fazer outra coisa. Resultado. Depois eu vou contar em detalhes, um dia, essa história se sobreviver. Finalizando, ele falou, olha, se você aqui falar de teatro, cinema, show... Falei, ih, meu Deus, eu vou te pagar 40% pela produção. Então eu tinha tudo para estar na PAN, até hoje, quem sabe. Mas a gente não sabe de nada, né? Não cai uma folha sem que o Yau, o pai do Yau, o seu eterno, permita, e eu tive que passar por essa trajetória toda para chegar onde eu cheguei. E hoje estou aqui, honrosamente, conversando com o Luiz Fernando Malhoca.
Contando, aproveito para fazer o merchan, no, na série Vozes do Brasil, Edmir Rabelo está contando um pouquinho das páginas do rádio que ele ajudou a escrever na vida dele. Agora, para o rádio, tem muito mais página que a gente vai ter.
Nossa, infinito. Infinito. Né? Eu posso abrir um parênteses? Deixa eu abrir um parênteses, falando de rádio, já que você é um cara estudioso do rádio. Eu trabalhei na Rádio Clube de Pernambuco, rádio fundada por Oscar Moreira Pinto, primo de Roquete Pinto. Essa foi a primeira rádio broadcasting do Brasil, fundada em 6 de abril de 1919. A rádio do Roquete, Roquete Pinto, primo do Oscar Moreira Pinto, ela foi fundada em 1923, se não me engano, em setembro, alguma coisa assim. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar e saber da verdadeira história do rádio. A primeira rádio do Brasil, chama-se Rádio Clube de Pernambuco, era uma rádio sociedade de radioamadores, que acabou botando música ao vivo, fazendo teatro, contando piada, cantando e tal, e informando, né, as notícias locais e tal. Só abrindo esse parênteses. A primeira rádio do Brasil.
Eu posso complementar e informar,
claro,
as pessoas que a gente ainda mantém a data de 7 de setembro de 1922, porque foi o centenário da independência, foi aí que foi feita uma...
a transmissão do Dom Pedro.
E, não, é o Dom Pedro, exatamente, mas é...
Sim, não, foi a transmissão, não do Dom Pedro, obviamente, mas alguma coisa ligada nesse sentido, a independência do Brasil.
O presidente Epitácio Pessoa resolveu, depois de receber um transmissor emprestado, porque, na verdade, aquilo era um teste da Westinghouse, que muita gente conhece como geladeira, mas eles já faziam transmissores de rádio valvulares imensos. Então, foi colocado um transmissor para que o presidente Epitácio Pessoa pudesse fazer o seu discurso para o centenário da independência do Brasil. E, nesse caso, alto-falantes foram espalhados ali na região da Urca e tudo mais, para que pudessem ser ouvidos. Então, era considerada esta data como a da primeira transmissão radiofônica. Logo em seguida, o médico que você citou, o doutor Edgar Roquete Pinto, foi ao governo e falou, vamos comprar isso, em vez de temporário, ou seja, admissão temporária é aquele produto que entra na alfândega por um período X e tem que sair. Se não tiver a documentação de saída, aquilo se transforma num crime ou num problema sério para quem não cumpriu a legislação.
Claro.
E aí, então, o doutor Roquete Pinto falou para o governo, vamos comprar, vamos fazer, vocês podem, não interessa. E ele se virou, juntou amigos, criou a sociedade, amigos, isso, a Rádio Clube, para que cada um dando um dinheiro pudesse comprar, fazer a entrada oficial, e ficar lá aquele transmissor, porque o mais difícil já tinha sido feito, que era colocado ali.
Mas no Rio de Janeiro.
Começa um trabalho de pesquisa e o professor doutor Pedro Vaz, que você talvez conheça.
Sim, conheço.
O professor da Fundação Casper Libero. Ele fez uma tese de pós-doutorado e a tese dele é para comprovar que esta emissora, que você acaba de citar, em Pernambuco, foi a primeira emissora do Brasil.
Rádio Clube
de Pernambuco. E ele acaba de defender essa tese e concluir. Mas vamos continuar com a história do Edmir, porque nós temos só 20 minutos de programa e temos muita história. Vamos lá, continua.
Bom, voltando ao Pedro Vaz, foi meu diretor na Rádio América e colega de trabalho na Rádio Gazeta. Ele no AM e eu no FM. Bom, continuando é que depois a gente teve a oportunidade de sair de São Paulo após... Bom,
antes... Você parou Pernambuco.
Não, eu pulei para Pernambuco, eu vou voltar. Tá. Vou voltar do meu convite e da Rádio Excelsior, quando eu trabalhei com o Boninho aos 19 anos de idade. Voltei para Bandeirantes. Na Bandeirantes eu trabalhei, inclusive, 4 vezes aqui em São Paulo, mais 2 vezes, uma em Fortaleza, outra em Salvador. Mas, numa das minhas voltas para Bandeirantes, nos convidaram para abrir, ou inaugurar, ou fundar a Rádio Pool FM. Rádio 89, hoje Rádio 89, que não é mais Rádio Rock, é Pop. Mas foi no dia 12 de outubro de 1984. Eu inaugurei muitas rádios no Brasil afora, gravados, né? A própria Rádio Tribuna, em 81, trabalhei gravado. E aqui em São Paulo teve uma época que a gente sempre trabalhava em duas emissoras, uma MFM, uma MFM, uma MFM. Em 84, início do ano, eu trabalhava das 8 ao meio-dia na Rádio Bandeirantes FM, 96,1, e das 14 às 18 na Tribuna de Santos. Imagina, FM também. Então saía, tinha um táxi esperando, levava no Jabaquara, Jabaquara, Santos, tal, tal, tal. E eu não aguentava mais essa correria. Aí me convidaram para inaugurar a Pool FM, Rádio dos Camargo, que hoje parece que tem Nativa, é um conglomerado, Alfa, etc e tal. E inaugurei a 89 e foi uma passagem desinteressante. Primeiro que entrava às 6, saía às 11, e passava a bola ali pro César Filho, o César Filho passava pro Joca, ou pro Julinho Mazei passava pro Joca, o Joca, o João Carlos, que trabalhou na Pan, mas não foi não foi uma coisa de felicidade. Voltei para Bandeirantes, e a Bandeirantes resolveu me mandar para Fortaleza, no Ceará. Fui dirigir uma rádio no Ceará, fiquei 4 meses, fui para Salvador, 1 ano e 3 meses. Quando eu fui para Pernambuco, e eu trabalhava na Manchete de Salvador e na Excelsior AM, Manchete FM, Excelsior AM. O resultado é que eu fui para Manchete de Recife e acabei entrando na Rádio Cidade Recife e, na sequência, a Rádio Clube de Pernambuco, AM, com o Edson Torres, e fazia de manhã, das 8 ao meio-dia, a Rádio Clube e das 15 às 19, a Rádio Caetés, que hoje também é Clube. Hoje a Rádio Clube, parece que o AM está ligado ao Grupo Globo e o FM é Clube FM. Não sei o que acontece por lá. Voltei para São Paulo e vim procurar emprego, claro. Inclusive, falando com você, encontrei com você lá na Rádio X13. E nós temos que tirar o chapéu, porque, para quem não sabe, esse sistema de news, Band News, Record News, aquela News, CN News, essas coisas, né? Vem da cabeça desse que está aí com a gente, o Luiz Fernando Malhoca. Porque na época, em 1990, ele já tinha a visão de se fazer rádio notícia. E até você falou para mim, Edmir, você tem diploma de jornalista? Você é jornalista? Eu falei, não tenho. Ele falou, agora eu só estou trabalhando com jornalista. Eu falei, pô, legal, não tem problema. Hoje você pode trabalhar comigo, que eu já sou jornalista, com DRT, hein? Tá? Mas aí eu acabei indo para a Nova FM. A Nova...
Brasil.
A Nova FM... Não, Nova FM
Nova Record. Record.
Nova FM Record. A única Radio Dance e tal. Antes disso, deixa eu até lembrar. Foi assim. Eu estava em Recife, como eu te disse, trabalhando em duas emissoras. A Rádio Clube AM de manhã e Caetés FM à tarde. E fazia as férias do pessoal lá da Fundação Joaquim Nabuco, na Rádio Universitária, que era a Rádio Clássica, que eu adoro música clássica, adoro música barroca, jazz e tal. Então eu tinha 3 empregos. E eu queria voltar para São Paulo. Falei com o Caion Gadia. Caion. E aí, Caion, como é que faz? Não, vem para cá. Falei, tá bom. Aí chegou aqui, o salário era 30% do que eu ganhava lá. Eu fiquei muito triste, muito chateado. E o resultado é que eu fui num daqueles coquetéis da Ariola. Lembra da Ariola? Não sei se existe. A Ariola ainda existe hoje? Ariola.
Foi consumida.
Consumida.
Também, né? Pela Universal, uma comprou a outra e tal, mas no fundo hoje não tem mais ninguém, praticamente. A não ser a Warner, 3 ou 4 da
Major. Nesse inteirinho da minha chegada, em 10 de abril de 90, para São Paulo, foi que eu te procurei e você falou, não, agora eu estou com um projeto que deu certo, está aí, né? Hoje, as primeiras colocadas são as emissoras que transmitem notícia, o que você criou, o que você plantou em 1990, talvez até antes, não sei. Mas...
Deixa eu só, bem da verdade, não é que eu criei o sistema. O que acontece é o seguinte, eu sempre senti, eu sou ouvinte da Bandeirantes, eu não tenho condição de comprovar agora, mas eu prometo que eu mostro para você a minha carteira aos 14 para 15 anos de idade de sócio do Clube RB. Muito bem. Olá. Eu tenho garantidamente a comprovação. Então, eu acompanhei a história dessa rádio, que era a mais popular emissora paulista, mas eu sempre senti dentro dela, até porque eu participei de várias etapas, trabalhei na televisão com o saudoso Cláudio Petralha, ficava junto, a minha direita ficava a sala do seu João Saad, a minha esquerda a sala do João Carlos Saad, que era o vice-presidente na época. Eu sentia ali um DNA para jornalismo. Eu dizia, por que vocês não abraçam? Não tenho nada contra a música, pelo contrário, sou um apaixonado por ela. Mas ficar com Caititu lançando disco à tarde, fazer um programa só de informações artísticas, tudo bem, o jornalismo pressupõe isso. Tem o caderno B, tem o caderno de informações, tem o lazer e cultura, mas a rádio tem que ter uma cara jornalística. E aí eu propus, numa das reuniões...
A cara da Bandeirantes, né?
É, aí eu propus o seguinte, falei, olha, eu vou, se vocês me permitirem, criar a verdadeira rede Bandeirantes de rádio. Por quê? Em primeiro lugar, porque o que nós temos aqui é uma cadeia verde e amarela, que era uma primeira rede de rádio, mas era para momentos específicos, notadamente no futebol. E, eventualmente, numa ou outra transmissão importante. A rede vai ter que ter afiliadas, todas elas, com a pegada jornalística. Então, a ideia que eu passei na época foi, nós vamos ser um jornal da tarde. O jornal da tarde tinha recém-inaugurado, recém-sido criado, vamos dizer assim. Então, nós vamos ter uma rádio falada. De vez em quando, vem uma foto imensa, grande, que toma a página inteira. Elis tinha acabado de morrer. Então, eu citei esse exemplo também para a diretoria. Quando se fizer necessário, do mesmo jeito que o JT põe uma página inteira, uma foto, nós vamos tocar a música inteira da intérprete que acaba de falecer. Por quê? Porque não é para usar um BG, um fundo musical, para homenagear a artista que partiu. Então, essa é a hora de ter a música inteira, o resto é fundo musical para ajudar a notícia a ser digerida. E eles aprovaram, e eu comecei com o esquema RB840, que era para marcar a posição dela no dial, depois tirei o 840 e fui em frente com a Rede Bandeirantes de Rádio, que até hoje continua, felizmente, com altos aí, mas está aí. Então, eu não quero dizer que eu inventei, eu apenas senti que a emissora, até porque eu fui para lá para mudar a emissora. Claro. Então, se ela tinha o DNA da informação, que vestisse a carapuça, e isso foi o que rendeu até hoje para que eles continuem aí no dial.
E concluindo aí com relação a isso, o próprio Hélio Ribeiro também tinha, segundo Antônio Carvalho, na comemoração de um dos aniversários do Hélio, essa postura, né? Mas só que não a sua de fazer jornalismo na íntegra. Eram teasers, gotinhas terapêuticas de notícias e música. Basicamente, o Hélio era o homem da música. Bom, deixa eu ressaltar uma coisa que eu esqueci, não posso deixar de falar. Numa das minhas passagens pela Bandeirantes, o meu primeiro superintendente foi o Salomão Esper. Foi o que me deu a oportunidade de trabalhar em 83 e 84, na Bandeirantes AM, aos sábados, nas folgas do Darcio Arruda. Tá? Concluindo. Bom, mas aí, num daqueles coquetéis da Ariola, eu já vou fechar e eu acredito que nós não vamos conseguir passar dos anos 90, hein? Tá? Você me perdoe. Eu estava lá, jururu, não cajuru, pelo amor de Deus, jururu no cantinho, aí veio um rapaz e falou, você é Edmir Rabelo? Sou, pô, sou seu fã, caramba. Eu falei, pô, legal. Eu te ouvia em 80 na Estéreo Vale. Eu falei, poxa vida, que legal. Você está triste? Eu falei, tô. Por quê? Não, porque eu vim para São Paulo, eu trabalhava lá em Recife, contei a história para ele, estava ganhando 50, o cara queria me pagar 19 aqui, eu tô complicado agora. Fica, tá difícil. Ele falou, o seu problema qual é? Eu falei, meu problema é ganhar 50. Ele falou, eu te arrumo 50. Falei, o quê? Pô, mas quem é você? Não, eu sou Carlos França, eu dirijo a Rádio Difusora, dos Bering, lá de Taubaté, e tem um problema. O único problema é que a nossa rádio é 100% música nacional. Eu falei, mas isso não é problema. Você topa? Eu já estava uma mão na frente e outra atrás, apavorado, não dava para trabalhar. Se você ganhar 50 e cair para 19, realmente você fica sem chão. Pedi perdão para o Caião Gadia e fui para São José dos Campos de volta. Segunda, quarta e sexta ia para Taubaté gravar e o resto da semana passava na Rádio Difusora, anunciando músicas de 15 às 19, falando e operando, né? Músicas nacionais. Depois, quando eu vim para São Paulo, para a Nova FM, que aí eu lembrei, foi assim, sair de uma rádio de 100% de música nacional, como é a Nova hoje, para ir para uma rádio 100% de música internacional, como foi a Nova Record, a única radio dance do Brasil. É isso. Já deu o tempo que você precisava? Me perdoe.
Não, você vai contar que você depois foi para uma emissora na qual você trabalhou até ontem. Nós temos mais 8 minutos de conversa. Ainda dá para falar mais um pouquinho.
Ah, então dá para contar. Bom, depois disso tudo, eu acabei indo para Santos, trabalho na Rádio Cultura de volta. Isso já é 92. E comecei a fazer só eventos, corrida de carro, de kart, de moto, esqui, jet ski, boxe, duatlo, biatlo, triatlo. Só eu vivia ali naquele edifício da Germaine Burchard, o DEF, e o pessoal fazia, inclusive, calendário já com o que eu podia fazer. Porque esse meio, ele é um meio que, se você faltar num evento, tem 10 locutores para entrar no seu lugar. Em 92 mesmo, o Betinho Rivera, Alberto Rivera Vasquez, estava na PAN e foi convidado para reinaugurar a Gazeta FM. Ele falou, você não quer trabalhar comigo? Eu falei, pera um pouquinho, Betinho, é para operar? Ele falou, é para operar. Eu falei, para operar eu não quero. Você me desculpa, eu estou em outro esquema agora. Quando não for para operar, você me chama que eu vou. Legal. Então, mas eu estou assumindo aí agora, estou com o Henrique Terra, não sei mais quem, vou pegar lá. Falei, ah, legal, beleza. Aí ele até brincou comigo, falou, o que eu faço na rádio? Tem que botar um slogan na rádio. Eu falei, bom, deixa eu pensar aqui. Pô, ela não é a primeira do rádio? A primeira do rádio? Se ela é a primeira do rádio, foi a primeira. E até hoje, de 92 para cá, ela é a primeira. Inclusive, eu fui trabalhar lá depois, mas antes eu tive uma passagem pelo AM, que foi em 96, que ele me chamou, porque o meu sonho sempre foi trabalhar em AM. Não porque eu iria ganhar altos salários que não existem mais hoje, mas porque eu queria ver o meu potencial. O AM que eu trabalhei na Rádio Capital 3 vezes, nunca foi no horário nobre, sempre na madrugada. Sábados a gente fazia de dia, mas eu queria estar num horário que eu pudesse estar não enfrentando, mas no mesmo horário do Eurico Corrêa, no mesmo horário, sei lá, do Paulo Barbosa, do Paulinho Boa Pessoa, desses grandes nomes do rádio, e eu nunca consegui estar no AM nesses horários. Bom, resultado. Em 96 ele me chamou para trabalhar de manhã cedo, das 7 às 11 da manhã, na Rádio Gazeta AM, eu fui, tivemos uma boa audiência, só que a rádio tecnicamente não chegava onde precisava chegar. Conseguimos um quinto lugar, quarto lugar em alguns horários, não era o suficiente. E a rádio, infelizmente, em dezembro, final daquele ano de 96, ela foi arrendada por uma denominação Guerra e Morte, para não dizer paz e vida. E no fim, acabaram nem, deram um cambal na rádio, 6 meses depois eles entregaram a rádio, mas nós tivemos mais de 180 demitidos. O casting todo da Rádio Gazeta AM foi demitido e eu estava nele. Foi quando eu entrei na Trianon. 97, 98, 99, 2000, até 15 de novembro de 2000, do mês de janeiro até 15 de novembro de 2000, de 97 a 2000, eu trabalhei na Rádio Trianon. E lá fui também para ser apresentador musical. Só que, olha, nós estamos precisando de gente para ler notícia. Tá bom, vamos ler notícia. O apresentador musical virou vitrolão, gravadão, e noticioso, 6 às 9 da manhã, meio-dia a 1h15, e depois das 17 às 19h, noticiarista, e foi maravilhoso essa minha experiência de noticiarista, que eu trabalhei com vários âncoras, né, que me, me, me abriram um pouco mais a mente que eu tenho hoje. E o resultado é que dia 1º de dezembro de 2000, o Betinho me chamou para trabalhar na Gazeta e eu fiquei na Gazeta até 23 de fevereiro desse ano. Foram 20 anos, 2 meses e 22 dias. Eu lembrei de 2 anos porque eu já tive esse número na cabeça na COSIPA. Na COSIPA eu trabalhei 2 anos, 2 meses e 2 dias, Companhia Siderúrgica Paulista. Eu nem sabia que eu era funcionário público, tanto que eu pedi demissão para ficar na Cultura lá em Santos, Cultura MFM Mix, como diz o próprio Betinho. E na Gazeta, de 2 anos, 2 meses e 2 dias, eu fiquei para 20 anos, 2 meses e 22 dias. É um número que, se você quiser, joga no bicho e se acertar, vamos dividir.
É cabalístico. vamos só para a questão também de documentar. É, quando ele fala deste ano, nós Sim. estamos em 2021. Então, se você Sim. vai assistir a nossa gravação em 2022, saiba que ele 3, falou
4,
em 2021. O resto está tudo, está valendo e tudo mais.
Então,
o que é que você fala?
Não, não.
Nós 23, já estamos no final. Eu quero 23, saber o que é que você fez no rádio.
23 de fevereiro de 2021. Se você vê em 2030, pode ser que a gente, eu pelo menos, não esteja aqui, esteja em outro plano, fazendo rádio lá na o Rádio Celeste, né? O que é que eu não fiz no rádio?
Eu gostaria de ter feito.
Eu acredito que ainda trabalhar no AM. Trabalhar de fato no AM, né?
Não, trabalhar em AM você trabalhou. Você quer. É outra coisa que você quer falar. Você gostaria de ter um programa seu, um programa que você pudesse ler, comentar.
Explanar, sim, sim.
É isso?
Falar basicamente a verdade. A verdade. Porque em 2016, eu tenho mais aí 30 segundos?
38.
Então é o seguinte. Em 2016, eu já estava na Gazeta há 16 anos. Betinho Rivera ligou para mim, era a reeleição do Haddad. Ele me ligou e falou assim: Edmir, irmãozinho, não fala mal dos caras, bicho. Não fala mal dos caras. Eu falei: eu não falo mal de ninguém, amigo. Eu só falo a verdade. Então não fala a verdade, bicho. Então é complicado. Eu vou parafrasear Lupicínio Rodrigues, né, que diz: felicidade foi-se embora, é por isso que a saudade no meu peito ainda mora, eu gosto lá de fora, onde eu sei que a falsidade não vigora. Hoje, infelizmente, a mídia, que eu já chamei de merdia muitas vezes, ela faz assim: liberdade foi-se embora, é por isso que eu gosto lá de fora, onde eu sei que a falsidade não vigora. É mais ou menos isso. Eu, inclusive, tive uma repreensão na minha demissão, onde me disseram que eu era muito patriota. Você é muito patriota. Pois eu digo assim: seja patriota, não seja idiota, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Thomas Jefferson, que foi presidente dos Estados Unidos, um dos Founding Fathers, dizia. Por quê? Eles falaram: não, isso é coisa da ditadura, não é da ditadura nem do governo militar, isso é coisa de 1776. Entendeu? O preço da liberdade, da sua liberdade, é a eterna vigilância. Você tem que estar vigilante o tempo todo para ser livre, senão acontece o que está acontecendo hoje com a gente. Quer dizer, enquanto sem nenhuma cientificidade se salva pessoas, cientificamente as matam.
Este é Edmir Rabelo, que mostrou durante todo o programa a sua personalidade e encerra de maneira magistral, mostrando o que ele tem. Não só a personalidade, mas como ele sabe o que ele quer dizer para as pessoas. Edmir, foi um prazer tê-lo aqui no nosso Vozes do Brasil. A gente ainda pode voltar a conversar, porque há muitas outras histórias que você vai se lembrar, e daqui, na refação do programa, a gente vai buscar outras informações. Um abraço grande e que você, na próxima conversa, possa dizer: olha, eu estou trabalhando numa AM do mesmo jeito que eu disse que eu gostaria de trabalhar naquela conversa que nós tivemos.
Independente disso, eu queria dizer que um ator, ele não é só cantor, dramaturgo, bailarino, ele é tudo. Radialista também. Radialista não é só comercial, anunciador, animador, ele é tudo. Então, não tem essa descrição de AM, FM. Eu gostaria de trabalhar numa emissora que realmente me desse a liberdade de falar a verdade. São 45 anos de rádio, 22 eleições. Eu nunca tive nenhum processo jurídico, político, difamação, calúnia, enfim, essas coisas todas. Então, eu ainda estou virgem e eu sei como devo me comunicar com quem gosta do rádio. Porque eu gosto do rádio, você gosta do rádio. Quem está vendo a gente ama como nós amamos.
Forte abraço, Edmir. Até mais.
Obrigado. Namastê.
Até mais. Foi muito bom conversar com Edmir Rabelo e mostrar por que dizem que ele é polêmico, Você mesmo pode tirar suas conclusões. O tempo já se esgotou. Nós vamos voltar na semana que vem com mais uma conversa, com mais um bate-papo sensacional a respeito de pessoas que ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Pela sua atenção, pela sua audiência, o meu grande abraço e até a próxima.
Você ouviu Vozes do Brasil, uma produção da Publinter Comunicação, publicada por Radiofobia Podcast Network. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.